Gaúcha Mais hoje começa falando sobre as mudanças já aprovadas pelo Congresso Nacional, vão ser promulgadas na legislação eleitoral, a reforma eleitoral, alguns pontos dentro de uma proposta emenda à Constituição. Tem uma outra parte em projeto de lei que é bem mais extensa e ainda precisa de votação no Senado. Professor de Direito Eleitoral da Escola Superior do Ministério Público e da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, Rodrigo Zílio, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Paulo Germano. É uma satisfação falar mais uma vez com vocês e com os amigos do programa Gaúcha Mais.
Daquilo que foi aprovado por deputados primeiro e agora senadores, o que é mais importante para o eleitor?
Olha, essa proposta de emenda constitucional que ontem foi votada e aprovada no Senado, ela traz mudanças que são importantes, mas são bem pontuais. Para resumir, assim, para introduzir a nossa conversa, basicamente tem uma mudança na regra da fidelidade partidária, né? Tem uma mudança importante na questão do cálculo do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são recursos públicos de financiamento de campanha, na questão de contar em dobro os votos dados a candidatos negros e mulheres, e tem uma não mudança, por fim, que é a manutenção da regra que atualmente proíbe a coligação nas eleições proporcionais. Esses três são os pontos principais dessa proposta de emenda, embora tenha outras mudanças também que vão refletir nas eleições, como, por exemplo, a data da posse dos governadores e do presidente da República.
Eu queria perguntar sobre datas, porque tinha uma discussão, eu lembro, promotora, que era em relação a data das convenções, de antecipar isso, e isso poderia fazer com que a gente tivesse muito mais cedo, assim, a campanha na rua ou a campanha de fato acontecendo, as negociações. Isso acabou passando, sim, não? E também em relação a essa data de posse, isso já está dentro do que vai virar regra para a próxima já eleição?
Exato, são duas situações diferentes, então, Kelly, que na verdade essa proposta de emenda constitucional, ela trata basicamente da mudança, e isso já está aprovado, e só depende de promulgação, né? Trata da mudança da posse de governadores e presidente da República, uhum, que atualmente tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, e a partir de 2026 as datas das posses vão ser modificadas. Os governadores tomarão posse no dia 6 de janeiro e o presidente um dia antes, no dia 5 de janeiro. Uhum. Essa mudança da data da posse, repito, é só para os cargos de governadores e presidente e só vai valer a partir do ano de 2026, a eleição 2026, né? Uhum. Para 2022 ainda vai manter 1º de janeiro após, 1º de janeiro de 2023.
Até lembrando então, que deputados não é, né? Deputados é só fevereiro, né?
Exato, são só esses cargos majoritários, uhum, de governadores e de presidente da República. Não muda para deputados e tampouco para prefeitos. A outra situação, Kelly, que você pontuou, ela não é objeto dessa PEC que foi aprovada ontem, a questão da antecipação da campanha, da antecipação das convenções, que até acaba sendo algo positivo no sentido de dar um tempo para a justiça poder julgar todos os registros, uhum, né? Hoje existe pouco tempo para isso, mas isso é o que está sendo debatido no projeto do novo Código Eleitoral, que foi aprovado já na Câmara, uhum, mas está ainda sendo analisado no Senado. E para valer para 2022, tem que ser aprovado e sancionado até o próximo dia 2. Quer dizer, tem muito pouco tempo para
isso.
Então
não será. Não será. Perfeito.
Dificilmente.
Doutor Rodrigo Zílio, eu queria perguntar para o senhor, ainda sobre essa questão, eu acho que altera a data da posse, né, de governadores e do presidente. No caso de governadores, passa para 6 de janeiro, do presidente para 5 de janeiro. Acho importante para o ouvinte entender por que que se faz essa mudança, né? Qual é a importância disso? O que que permite que seja feito nesses dias 5 e 6 de janeiro, que quando ocorria no dia 1º de janeiro não era possível?
Na verdade, acaba sendo uma mudança de ordem muito pragmática, no sentido de que no dia 1º de janeiro é um feriado universal, na verdade, e a concomitância de posse de cargos de 27 governadores e do presidente da República no mesmo dia acabava dando uma sobreposição de agendas e acabava não representando um ganho efetivo, porque eram todos tomados posse no dia 1º e não conseguiam comparecer em solenidades de outros cargos para festejar os seus colegas. E foi por isso, foi uma mudança pragmática, né, que levou a posse a ser estendida para o dia 5 e 6, respectivamente. Não há nada fora da questão pragmática que justifique essa mudança nos cargos de governador e de presidente da República.
No e, doutor Rodrigo, mais uma dúvida que eu acho... Não, o que eu queria perguntar para o doutor Rodrigo também, não queria deixar passar isso, que eu acho importante, a questão do peso 2, né, em votos para candidatos negros e para candidatas mulheres. É isso, né, doutor Rodrigo? Queria perguntar, na prática, qual é a sua expectativa, né, de que, de fato, devemos aumentar a representatividade desses grupos nos parlamentos brasileiros? E o que, que o senhor, qual é a sua visão pessoal em relação a isso?
Essa é uma questão bastante importante, porque trata justamente da inclusão de minorias na participação política, que é uma bandeira histórica e que tem sido um avanço paulatino da legislação eleitoral. Hoje, a lei eleitoral exige que 30% das vagas registradas sejam reservadas para o gênero feminino, né, ou para um dos gêneros, e há um avanço na questão dessa PEC quando determina o cômputo em dobro dos votos de mulheres e negros, para a gente entender melhor isso. Com o fim do financiamento de pessoas jurídicas, empresas desde 2015 não podem mais contribuir para campanhas eleitorais, os fundos públicos passaram a ser o grande financiador das campanhas eleitorais. Nós temos hoje, então, dois grandes fundos públicos que irrigam as campanhas eleitorais. Um é o fundo partidário, cerca de R$1 bilhão, e o outro é o chamado fundão ou fundo eleitoral, que está estimado em 5 bilhões e meio, mais ou menos, de reais. Então, o que, que muda com a PEC, né, que foi aprovada ontem? Os votos que vão ser computados para as mulheres, e aqui quando eu falo mulheres, compreenda-se a questão não do sexo biológico, mas sim do gênero, né? E também computados aos negros, eles vão ser contados em dobro para fins de distribuição desses dois recursos. Para que os ouvintes entendam, o fundo partidário hoje, ele é calculado, 95% do cálculo do fundo partidário, ele é feito com uma medida de proporcionalidade dos votos obtidos pelo partido, né, para a Câmara dos Deputados. Então, a ideia de contar em dobro para negros e para mulheres é justamente o quê? Incentivar que se registrem mais candidaturas dessas duas categorias para os mandatos políticos e não só se incentive com registro, mas sim dando a possibilidade deles fazerem uma campanha competitiva, né? Então, essa é a ideia. É uma ideia que me parece bastante razoável, bastante adequada. Mas eu vejo um problema que a gente tem hoje, que vai ser vivenciado, e isso é um problema que não temos uma resposta ainda para isso, que é a questão da autodeclaração em relação à questão do negro, né? Acho que já se vive isso no mundo das universidades, né? E acho que uma discussão que vai se travar, eu estou aqui antecipando um possível problema, é o seguinte, né? Como a pessoa... Qual é o critério para ser considerado negro? Né?
Sim, vale, se vai ser autodeclaração ou não.
Vai ser o mesmo debate que vocês já conhecem, né, no âmbito das universidades. Ele vai ser trazido aqui para o ambiente eleitoral, né? A questão da autodeclaração e qual é, afinal, o critério que vai valer para isso. É um problema que a gente avizinha-se ali na frente e por isso que muitos defendem que a resolução desse tipo de questão de inclusão de minoria seria já direto reservar um número X de vagas, né, para o gênero feminino e para os negros, enfim, ou para indígenas também. Então não precisa dessas medidas inclusivas de incentivo de voto em dobro, simplesmente lá no final diz que tantas vagas são reservadas para essas categorias.
No caso das coligações, das proporcionais, os deputados tinham votado pela volta das coligações, senadores derrubaram, portanto fica derrubado, né? Não voltam as coligações proporcionais. Se mantém a mesma regra que nós já tivemos na última eleição para vereador, na próxima vai ser para deputado estadual e deputado federal, cada partido concorre por si, não vão poder se juntar partidos para conseguir um número X de cadeiras.
Perfeito, exatamente isso. Bem resumida essa abordagem e é o que eu digo. Ah, é uma não mudança, como eu digo, né? Por quê? Porque as coligações que resultaram em grandes deformidades de representação ao longo dos anos, fundamentalmente porque não tinham caráter ideológico e também acabavam, de alguma forma, servindo para de alguma forma, disfuncionalizar a representatividade, né? Se votava um determinado candidato e se elegia naquela coligação candidatos com uma visão ideológica absolutamente oposta, né? Então, ela foi bem proibida pela emenda de 97, a emenda de 2017, a emenda número 97, valeu só para as eleições de 2020, eleições municipais do ano passado, e quando ia pela primeira vez valer para deputados, a Câmara dos Deputados entendeu de vetá-la, de derrubá-la, colocando no texto originário dessa PEC 28. E andou bem, então, o Senado ao derrubar essa regra, e pela primeira vez na história, então, pós-Constituição de 88, vai ser proibida a coligação para deputados nas eleições gerais, né? Vai valer essa regra já para o ano que vem, o que eu acho uma mudança bastante positiva.
Promotor, quando a gente fala sobre essa mudança das coligações, tem gente que já projeta, né, e até algumas mudanças que a gente teve de partidos também, de políticos que trocaram de legenda, justamente por acreditar, por entenderem que a própria legenda sozinha não conseguiria chegar no resultado para uma eleição. O senhor avalia essa mudança como positiva, como negativa? É importante esse freio das coligações?
Sem dúvida nenhuma. A questão das coligações, elas acabavam existindo e unindo partidos sem afinidade ideológica e se prestava para muitas disfuncionalidades. E por que se coligava? Basicamente para ter mais tempo no horário eleitoral gratuito, né? Era uma estratégia, então, dos partidos para ter mais tempo no horário eleitoral gratuito. E de alguma forma, então, também possibilitava-se a obter o maior número de votos do quociente eleitoral. A ideia de proibir as coligações me parece que ela resgata a entidade partido político e, de alguma forma, permite aquele ideal de que o partido não tenha um descolamento muito grande dos seus eleitores, né? Quer dizer, de alguma forma, deixa essa ideal de representatividade um pouco mais próximo. E você tocou num ponto importante, Kelly, que é a manutenção no texto constitucional da regra que permite que aquele parlamentar que está num determinado partido, que não atingiu a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, ele pode, estando num partido que não atingiu esse mínimo da cláusula de barreira, ele pode trocar de partido e para um partido que tenha obtido esse desempenho mínimo sem perder o seu mandato. Então, essa regra ela continua valendo. A única mudança que a PEC de ontem teve na matéria da fidelidade partidária foi trazer mais uma hipótese em que pode haver a troca de mandato preservando-se o mandato. Qual foi a nova hipótese que a PEC de ontem introduziu? É a anuência do partido, ou seja, o partido concorda com a mudança daquele que estava no seu partido para um outro, e essa concordância, essa anuência, ela faz com que a troca de mandato do filiado não importe na perda do mandato. Então, essa foi a única mudança que teve, é a anuência do partido como uma justa causa para preservar mandato no caso de mudança partidária.
Bom, aí são pontos da proposta de emenda à Constituição. Daí tem um outro projeto de lei que já passou pela Câmara, está no Senado, que é o Código Eleitoral. Daí ele é muito mais amplo, mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, não vai ser votado e não vai ficar para a próxima eleição.
Esse é um projeto bem mais ambicioso, é um projeto muito importante e é um projeto bastante grande, porque a ideia desse projeto é que toda a legislação eleitoral que hoje está esparsa em 5, 6 leis diferentes, seja condensada numa única legislação. Para vocês terem uma ideia, o que foi aprovado pela Câmara são praticamente 900 artigos, né? Quer dizer, é uma lei bastante generosa no seu tamanho, né? E ela condensaria, então, toda a legislação eleitoral e, entre as propostas, aquilo que a Kelly havia mencionado, que é a antecipação do registro das candidaturas, né? Mas isso, para valer, teria que ser aprovado pelo Senado e sancionado até o próximo dia 2. Quer dizer, nós teríamos 9 dias, né?
Ou seja, não será. Não, o senhor não diz, mas eu digo, não será.
Eu acho muito difícil, porque observem que o Senado recebeu na semana passada isso, e você analisar 900 artigos em 20 dias de uma matéria que vai alterar todo o regime democrático e político eleitoral é bastante exagerado, me parece.
Professor Rodrigo Zílio, muito obrigado, volte sempre.
Imagina, uma satisfação falar com você, Leandro, Kelly, Paulo Germano. Uma boa tarde a todos, até uma próxima.